Hora certa, são 7:40, 7:40. Professor Ari Jajeves, que já está na linha conosco, vice-presidente da Câmara de Vereadores. Ontem mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores. Gostaria que o professor falasse antes pra gente. Ontem alguns vereadores estiveram com o prefeito Cláudio Dutra, visitando o prefeito Cláudio Dutra na prefeitura municipal. Tentando de uma maneira ou de outra, né, Ari, reverter essa situação aqui, porque o comércio nosso permanece fechado, obedecendo o decreto estadual. Pelo decreto do prefeito Dutra, o comércio estaria aberto, não é? Com algumas restrições, é lógico, por conta do coronavírus, mas o decreto do governador Ratinho Júnior fechou o comércio e os comerciantes estão, vamos dizer assim, numa situação bastante difícil, por conta de que as mercadorias estão nas lojas, né, não podem comercializar, mas os boletos vencem. Hoje é dia de pagamento, inclusive é o quinto dia útil do mês. Os boletos vencem dos fornecedores, a situação é bastante difícil. E os vereadores estão tentando aí auxiliar nessa questão. De que maneira? O que é que vocês entregaram ontem lá ao prefeito? O que é que vocês também entregaram ou vão entregar, enviar um documento para o governador Ratinho? Vereador Ari, bom dia.
Bom dia, Renê. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Sim, Renê, desde o final de semana passada, quando, assim como toda a população, nós também fomos pegos de surpresa com essa determinação, né, que é não é apenas uma indicação, uma resolução, é uma determinação, né, um decreto impositivo, né, que o governo colocou e que a PM, né, se viu na obrigação de executar aqui, não só em São Miguel, né, mas em todos os municípios da nona regional, da décima regional e também da 19ª regional de saúde, que somos 153 municípios dentro do estado que estão nessa condição aí de governo coloca, né, o governo fala, coloca numa situação de emergência pelo aumento do número de casos, né, de Covid, né. E claro, nós então, na condição também de representantes do povo, somos cobrados, né, e não só pelo fato, mas também, deixo bem claro, nós deixamos e falamos também se nos procuraram, né, pessoal da CISM, enfim, que nós somos contra esse decreto também, né? Estamos do outro lado, estamos apoiando os comerciantes, né? Porque consideramos que há um exagero em algumas normas, né? Especialmente a que atinge os comerciantes de modo geral, os comerciantes no caso, especialmente de lojas de presentes, roupas, artigos, enfim, né? E que são os que têm talvez a maior dificuldade, né, na questão do comércio e de manter suas lojas, manter os empregos, enfim, manter suas contas em dia, né. Então, diante disso, nós fizemos uma reunião ontem pela manhã com alguns vereadores, nem todos puderam estar presentes, né, e já elaboramos um documento também, que nós levamos esse documento, um endereçado ao próprio prefeito, porque nós entendemos que ela é uma prerrogativa, né, de competência do Poder Executivo, tanto municipal quanto estadual. Então, é uma briga que o Executivo está na condição de fazer, né, de empreender, e por isso, então, levamos esse documento pedindo que o prefeito, ele compre essa briga, né, vamos dizer assim, em nome dos comerciantes, em nome também da população em geral, junto ao governo do estado. E o prefeito, tivemos uma reunião logo na sequência, às 10h30, ontem mesmo, onde o prefeito relatou que estão mobilizando, estão mobilizados, né, todos os municípios que fazem parte da MOP, nós somos municípios aí do oeste do Paraná, já um documento elaborado, que também tem interessado ao governador.
Na verdade, o prefeito Dutra já comprou essa briga há tempo, né?
Isso. O que nós esperamos, sim, não apenas declarações, né, como o povo está querendo, nós queremos algumas ações. Então, a ação primeira, ela é uma briga jurídica, de certa forma, né, René? Porque o governo estadual, ele está numa instância hierárquica superior, né, então os decretos que ele coloca para os municípios, eles têm poder maior, né, embora o STF, né, ele tenha publicado que os decretos, enfim, que cada município teria autonomia, municípios e estados teriam autonomia para gerir os avanços dos casos aí, enfim, colocar os decretos e resoluções necessárias, né? Então, ele nos relatou que estão empenhados, né, que todos os prefeitos estão empenhados nessa luta, né, e que já encaminharam um documento, né, que ele tem 5 páginas, né, colocando os porquês, né, do governo rever e reavaliar, né, novamente esse decreto, né, porque é muito simples assim entender, né, porque coloca todos os municípios, tem municípios como Itaipulândia, Serranópolis, que tem aí 6, 7 mil habitantes, tem outros com 15, 18, 20, 50, 100, 200 e até 300 mil no mesmo balaio, né? Então, na realidade...
A realidade é diferente uma da outra, né?
Justamente. Então, quer dizer, o que se pede? Que os municípios, que ele reconheça as peculiaridades, as diferenças entre esses municípios.
Esse está no documento que vocês mandaram para o governador.
Isso. É o documento que os prefeitos mandaram. O nosso, justamente, é reforçando. Nós mandamos também o documento para o governador pela Câmara, né?
Certo.
Endereçado à Casa Civil, que leva até o governador. Justamente para que ele observe esse documento, essas condições, essas realidades específicas, né, de cada município e reveja no sentido de dar essa autonomia a esses municípios pequenos, né? Com menos de 50, com menos de 30 mil habitantes, porque cada realidade tem municípios que não teve casos, né? Que teve um ou outro caso, que não teve caso grave nenhum. E por outro lado, nós temos aí Cascavel, Foz, Toledo, que são municípios grandes, que tem um número muito maior. Então, também eles estão pedindo, por exemplo, o aumento do número de leitos, né? De UTIs, né? Mais aparelhos. Então, quer dizer, se houver uma estruturação dos hospitais, dos próprios municípios, mesmo que aumente o número de casos, estamos preparados para isso. E São Miguel estava nesse caminho, né?
É, na verdade... Deu,
claro, um surto aí.
Certo.
Mas todos os casos foram controlados aí, nós estamos vendo um grande número, né, de casos que foram curados aí, foram liberados semana passada, mais
pois
de 60 casos. Quer dizer, então, a situação está relativamente controlada, né? Então, é isso que o governador se pede, que o governo reconheça, que cada prefeito, cada COI, né, cada que existe nos municípios, eles estão trabalhando de forma correta e coesa no combate a esse avanço, né?
Pois é. E a gente torce, né, espera, reza para que a situação volte ao normal, porque do jeito que está não é possível, né? Inclusive, viu, Ari, recebi aqui uma mensagem no WhatsApp. Os lojistas já estão, não é, aí sofrendo, penalizados aí por conta do coronavírus. Eu vi aqui que hoje de madrugada, essa ocorrência, então o pessoal não estava nem nas ocorrências policiais do noticiário nosso, arrombaram, quebraram toda a vitrine aqui da Bárbara Joias, aqui na rua Farroupilha, quase em frente à Rádio Jornal. Foi por volta de 2 horas da madrugada. Até estou querendo saber se levaram alguma coisa, mas daqui a pouquinho tu vai manter um contato com o Lúcio Gui, o proprietário aí. Quer dizer, além de tudo, né, tem esse tipo de prejuízo ainda, né, para completar, não é, vereador?
É lamentável, né? É a situação. Infelizmente, esse é o risco que se corre quando está esse isolamento exagerado, né? Meio radical, né?
Pois é.
Porque aí se aprofunda ainda mais a crise econômica, né? E que vira uma crise social, né?
É verdade.
E aí a repercussão, obviamente, que sempre houve assaltos, mas dessa natureza, pelo que eu saiba, é muito raro, né? Com essa violência, né? Então, para você ver que já se está num nível de desespero, né?
Pois é.
E a tendência, caso aumentar essa reclusão, né? Dessa forma, a tendência que esses casos venham a se repetir mais vezes, infelizmente. Então, por isso tem que ter o equilíbrio, o bom senso, o diálogo, né? Para que não essa pandemia não se torne um problema, que se avance para o lado econômico, social, né?
É verdade.
Enfim, né?
E os comerciantes protestaram sábado pela manhã, né, ontem à tarde aí novamente, estão indignados aí com a situação, né? Estão com as mãos amarradas, essa é a verdade, né? Infelizmente.
São atitudes que a gente sempre fala assim, que a população tem que se manifestar. Eu sempre fui um apoiador quando qualquer categoria ou classe trabalhador, enfim, da sociedade está sendo prejudicada nos seus direitos, ela tem que se manifestar. Então, eu acho louvável e justo e aplaudo esse tipo de manifestação, como aconteceu no sábado de manhã, como aconteceu ontem à tarde também a carreata.
Tá certo.
É uma forma, claro, que não é uma, não é, não temos essa responsabilidade, nem nós vereadores, nem o prefeito municipal sobre essa questão, mas é uma forma de que com certeza vai chegar alguma autoridade, nós estamos em contato com os deputados.
E aí, são todos os municípios que estão fazendo isso. Ontem eu estava acompanhando pelos noticiários aí, vários municípios aqui da MOP aí estão fazendo, né? Essa manifestação.
Isso é muito interessante, porque isso dá força, porque não basta apenas a autoridade ou o representante político, né, do cidadão.
O governador vai ver que o empresário tá indignado. Né?
E aí, inclusive agora, até está relatando que já vem novamente o boleto do FGTS, que foi suspenso por 3 meses, mas ele não foi prorrogado, então, neste mês já tem a FGTS. Então, você imagina, né? Somando todas essas despesas que são normais, agora com o fechamento e mais o FGTS que tem que ser depositado no caixa do governo. Então,
A situação do empresário é bastante delicada, né? Por outro lado, a gente entende toda a questão da CESA, a Secretaria de Estado de Saúde, o secretário Beto Preto, lutando aí contra a pandemia, mas do outro lado nós temos que ver, não podemos deixar desamparado o nosso comerciante, nosso empresário, que move os municípios. O Ari, dá para você fazer rapidinho para aí, nós estamos já bem em cima do laço aqui, um resumo do que foi a sessão, ontem teve sessão, né? Virtual.
Virtual, normal, né? Então aprovamos ontem, em segunda votação, os 4 projetos da semana passada, né? Que é o 43 e o 44 que liberam verbas, né? O 43 dos 180 mil, que seria a contrapartida municipal, né? O de 418 mil, que é para a reforma do Joelson Marcelino. Também em segunda votação agora todos eles vão para a sanção do prefeito, a liberação do caminhão de coleta e transporte de leite para Acrileite, né? A concessão da cancha de bocha da antiga CIMIL para a Liga de Bolão, também essa vai para sanção. E nós tivemos um projeto de lei em primeira votação, que voltou de novo novamente para a Câmara, que é o do projeto de concessão de serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros, né? Um pedido aí para regulamentar o transporte que está sendo feito, que pode ser feito no município. Também um projeto de grande interesse para o pessoal, especialmente da região do distrito de Santa Rosa, do Sangue, enfim, que então foi além dessa contrapartida do que nós já aprovamos de verba, também estamos aprovando o projeto de lei 52, já fizemos ontem a primeira votação, já para acelerar justamente, que autorizando o Poder Executivo Municipal a ampliar os recursos na PR-497, que é uma estadual, né? E que em convênio que tem com a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado. Então, isso vai acelerar, então, já vão começar a mexer aí nos próximos dias na região do trevo aí da Uruçanga, tão esperado o trevo da Uruçanga, né?
Tá certo.
Também nas matérias do Poder Legislativo, nós tivemos, então, a primeira votação da Denomina Rua, né? Samuel Bulgarella Damante, no Jardim Botânico, né? Um projeto do vereador Marquinhos. Também foi feito a leitura do projeto 06 do vereador Liseu Marcelo Presa, denomina rua no loteamento Alto Boa Vista 2, né? E tivemos duas indicações do vereador Marcos, que pede melhorias na Avenida Iguaçu, em frente ao Hospital Madre Dil, e também indicação do vereador Giovanni Vissoto, que pede calçamento nas ruas do distrito de Santa Rosa, na vila de Santa Rosa, algumas ruas, são 4 ruas, que é uma briga já antiga também, e que está solicitando essa indicação para fazer calçamento nessas ruas aí.
Tá certo.
Essa foi a pauta de ontem.
Tá certo. Eu tô recebendo até aqui uma mensagem via WhatsApp, viu, professor Ari, do que você acabou de falar, da questão aí do social, né, com o fechamento do comércio, enfim, o reflexo na área social com, de repente, aumento de criminalidade, agressão familiar, gente entrando em depressão, com a diminuição do poder de compra, né, bateu justamente aí numa pessoa de arrombar aí a relojoaria a Bárbara Joias aqui na madrugada de hoje. Isso já é tudo reflexo, né?
Sim, nada bem por acaso. Eu sempre defendo, eu sou humanista, naturalmente. Eu vejo que a pessoa humana, ela não nasce ruim, né? Muitas vezes ela é impelida, ela é obrigada a certas atitudes. Sabemos, sim, tem gente que simplesmente não tem informação, não tem escrúpulos, enfim, mas é uma minoria, né? A grande maioria gostaria de ter seu trabalho digno, né, ganhar seu dinheiro honrado para poder pagar suas contas, sustentar sua família. E é isso que a gente espera do município, né? Espera dos governantes, né? Que eles garantam esse mínimo necessário para que as pessoas possam ter uma vida digna e justa, né?
Tá certo. E nós vamos ficar no aguardo, porque o decreto do Ratinho vai até dia 15, né? Vamos ficar, hoje é dia 7, mais uma semana aí, 8 dias, vamos ficar no aguardo aí se a gente consegue, através dessas manifestações, através desses pedidos, tanto do apelo aí do prefeito Dutra, como também da AMOP, todos os 54 prefeitos da AMOP, e de outras regionais também que estão sofrendo, para ver se há uma sensibilização e se coloca um divisor, né? Tipo assim, dos municípios, como você falou, um diferencial entre municípios menores e os maiores, né, Ari?
Sim, sim. Até, inclusive, sobre essa questão, nós começamos ontem de manhã, virtualmente, com um deputado ontem.
Certo.
E ele disse que eles estão brigando, sim, para que não se prorrogue esses 14 dias, porque há uma grande probabilidade que se prorrogue por pelo menos mais 7 dias. Então, você veja o que é, né? Então, todas as manifestações, elas podem já ajudar, pelo menos, não prorrogar mais esse prazo.
Verdade.
Também nós tivemos informação lá na prefeitura, de que, como nós, por exemplo, o município, o decreto foi dia 30 de junho.
Certo.
Então, aqueles que começaram depois, têm que compensar esses 2 dias. Então, na verdade, o São Miguel começou 2 dias depois, se eu não me engano, né?
É.
Então, teria que compensar, então, não iria até dia 14, iria até dia 16, hein?
Agora, eu também ouvi isso aí ontem, o secretário Beto Preto, inclusive, falando que é a possibilidade de prorrogação, né? Depois do dia 15, mais 15, aí é que aí vai matar, vai.
Aí fica 30 dias,
aí é a bancarrota.
É importante a manifestação de toda a comunidade, toda a população, né, em relação a esse tipo de decreto.
Vamos ficar aí torcendo, rezando, fazendo promessa aí para que isso não aconteça, né? Ari, obrigado mais uma vez por atender a gente aí, fazendo um relato da sessão e também sobre essa luta que é de todos nós, né? Em prol do nosso comércio aí, que é o que move aí o comércio, a agricultura, enfim, que move o município de uma maneira geral. Obrigado, Ari.
Nada não, Renê. Estamos sendo disposto aí até semana que vem.
Tá certo. Um abraço, bom dia. São 7h57, o vereador Ari Jarchevski fazendo um balanço aí sobre a sessão ordinária de ontem e também falando dessa questão que é bastante delicada, né, gente? Por um lado, a questão saúde, como fala o secretário Beto Preto, como falam os demais secretários, né? O cuidado com a pandemia que tá aí, coisa e tal. E do outro lado, a situação tem que ser levada em conta do nosso comerciante, que não pode ficar com a loja fechada, alguns setores, né? Tem muitos aí que funcionam, ficar com a loja fechada, a mercadoria lá dentro sem poder ser comercializada e os boletos vencendo, o FGTS para ser depositado nas contas dos funcionários, né? E o pagamento, hoje é o quinto dia útil, eu repito, né? Tem gente que tem que fazer pagamento, e daí? Se a loja tá fechada, não tá entrando dinheiro no caixa. Que situação, hein, gente?